Senhores deputados, vai-se constituir. Não sei, nem sei se está, acho não. O que é, Luís?
Relativamente às independências salgadas, nós gostamos de dar indicação de que são os deputados que vão
constituir. Senhores deputados, estamos em condições de começar a segunda parte. Vamos, ponto 1. Apreciação e votação das atas 233, 234, 235, relativa a reuniões de 12, 13 e 14 de fevereiro. Todos leram, seguramente. Queria quem se abstém, quem vota contra. As atas foram aprovadas por unanimidade. Depois temos, ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado. Temos adiado este ponto, mas temos finalmente o parecer. Queria agradecer desde já ao deputado relator Heitor Sousa o facto de nos ter enviado o parecer em devido tempo. Ele foi distribuído e, portanto, sem mais demoras, eu passo ao senhor deputado Heitor Sousa, chamando a atenção ao tempo, para sermos todos concisos e rápidos, quer na apresentação, quer nos comentários. Sr. deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer a compreensão da Comissão de ter aceito este pedido de adiamento para abordarmos esta questão. É uma questão relevante do ponto de vista político, porque é uma espécie de recordatória daquilo que foram as ações do Governo nas várias áreas que são tuteladas politicamente por esta Comissão. E o esforço não tem nada de inventivo, apenas é um esforço relativamente exigente em percorrer toda a Conta Geral do Estado e perceber quais as áreas e quais os processos e as medidas que foram executadas durante o ano de 2017 e qual é o ponto de situação que a própria Conta Geral do Estado faz dessa execução e, portanto, em termos de avaliação. Eu vou, evidentemente, dispensar-me de percorrer a Conta Geral do Estado, só estou a chamar a atenção para a análise de enquadramento macroeconómico que foi feita, que é, em regra, retirada do próprio relatório da Direção-Geral do Orçamento publicado em Diário da Assembleia da República, em junho do ano passado, salvo erro, e esse enquadramento macroeconómico também foi utilizado com base no parecer do Conselho Económico e Social sobre a mesma Conta Geral do Estado e também no parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, bem como do próprio parecer do Tribunal de Contas. Para todas estas entidades foram, digamos, analisadas as várias contributos e os vários pareceres que foram feitos. Não está aqui refletido uma avaliação crítica da própria Conta Geral de Estado da Direção-Geral do Orçamento, / Ministério das Finanças, embora todos nós devamos perceber que tem havido um processo de melhoria da elaboração da própria Conta Geral de Estado. Aliás, há indicadores que são refletidos aqui neste relatório que não existiam nas outras Contas Gerais do Estado dos anos anteriores. Esse processo é um processo, digamos, de melhoria que vale a pena registar e é reconhecido por estas entidades que eu referi no princípio da minha intervenção, embora continue a haver algumas áreas e algumas matérias com alguma falha de transparência na prestação de contas. Em qualquer caso, os aspectos relevantes dessas avaliações estão aqui vertidas no relatório e, Sr. Presidente, eu creio que todos os programas operacionais que dizem respeito a esta Comissão foram percorridos e foram lidos e foram transcritos. São os programas operacionais 14, 15, 16, 17 e 18 e na parte, em cada um deles, na parte que diz respeito à atividade desta Comissão. Na maior parte dos casos, foram sínteses do que estava no relatório da Direção-Geral do Orçamento, em outros aspectos são mesmo transcrições literais, citações desse mesmo relatório. Para concluir, creio que a Conta Geral do Estado, o relatório da Conta Geral do Estado nas áreas desta Comissão cumpre aquilo que está estabelecido no artigo 206, número 1, a linha C do Regimento da Assembleia da República e, por isso, deve ser, na minha opinião, remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Ayrton de Sousa, Srs. E Srs. Deputados. Respeitando aqui o pedido do Sr. Presidente para sermos muito sintéticos nesta matéria, só dar uma nota. Queria, como é óbvio, começar por felicitar o relator. Eu próprio também já tive o encargo de fazer um relatório do género deste e, portanto, sei a dificuldade e a dificuldade que a preparação destes documentos acarreta. E queria só dar uma nota que fica quase a título de declaração de voto, que tem a ver com o seguinte. O CDS vai votar contra este relatório, não por causa da conclusão, a conclusão é factual, não é essa questão, nem sequer pelo que está no relatório, porque também o que está no relatório é muito baseado no que recebemos aqui da Conta Geral do Estado. O que nos leva a votar contra é a ausência de qualquer reflexão crítica sobre um conjunto de matérias que são muito relevantes, que todos nós temos vindo a discutir, que o Sr. Deputado, que o próprio Sr. Deputado Heitor de Sousa, nesta comissão já discutiu, quando nós falamos, por exemplo, da baixíssima execução do Ferrovia 2020, só para dar aqui um exemplo, que já ouvi também o Sr. Deputado a falar nesta comissão sobre esta matéria. A verdade é que quem lê este relatório não se apercebe dessa falta mesmo de execução. Eu percebo que o relatório é muito ligado ao que foi, mas para nós é muito importante também fazer uma análise do que é que o Governo devia ter feito e não fez. E exatamente por isso nós não podemos acompanhar este relatório e eu queria deixar aqui esta explicação, esta intervenção a título quase de declaração de voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa.
Para cumprimentar o Sr. Presidente, para cumprimentar em primeiro lugar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Heitor Sousa, dizer que votaremos favoravelmente o relatório, porque o relatório é factual e baseia-se nos documentos que têm sido sempre esse o pressuposto do trabalho nesta matéria, nesta Comissão, que é o trabalho que é exigível ser factual em relação aos documentos existentes e relembro que noutros relatórios, não sobre esta matéria, o próprio Partido Socialista pediu que não se fossem colocadas para ser votado questões que seriam de opinião, mas foi dito que tinha que ser colocado porque, para ser factual. Neste caso, é factual em relação aos documentos existentes e é isso que o deputado Heitor Sousa teria que o fazer e, dessa forma, dar o nosso voto favorável, porque vem no seguimento destes relatórios normalmente aqui colocados, sendo que a questão política a existir é na opinião do relator e essa nem é votada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD acompanha as preocupações manifestadas pelo CDS, porque este relatório, embora seja factual, é seletivo também. É factual, é seletivo e, por acaso, não é tão factual como isso, porque há coisas que estão que não são rigorosamente assim. Corresponde a algum enviesamento ou a alguma escolha dos cenários dentro dos existentes e, por esse motivo, nós nos revemos nele e votaremos contra. Obrigado.
Assim sendo, Sr. Deputado, relator, Dr. Sousa.
Obrigado pelas reflexões que foram aqui adiantadas. De facto, a metodologia que nós seguimos foi a metodologia dos outros relatórios de contas geral de Estado que foram feitas nos anos anteriores. E, portanto, nós não desconhecemos aquilo que foi feito nos anos anteriores e também os seus deputados consideram que não desconhecem que no caso concreto deste ano de 2017, nós tratamos de uma situação que em muitos casos já se percebe pelos números que houve um desvio significativo em relação àquilo que estava orçamentado. E deputado Pedro Mota Soares, desculpe que lhe diga, mas aquilo que diz é factualmente incorreto, porque no quadro 162 da página do PO 14, Planeamento de Infraestruturas, diz, os números dizem, não evidentemente o texto diz, mas os números dizem que há um desvio entre o orçamento corrigido de 2017 e a sua execução, no caso dos transportes ferroviários, de 250 milhões de euros a menos. E, portanto, estes desvios só são possíveis porque, de facto, do ponto de vista da apresentação da Conta Geral de Estado, foram introduzidos, de uns anos para os outros, algumas melhorias na própria forma de apresentação da Conta Geral de Estado. Porque eu lembro-me de, na outra encarnação que por aqui passei, em que as coisas eram muito mais opacas e muito menos discriminadas do que atualmente já existem. Não tem as rubricas, como o Sr. Deputado disse, e bem, Ferrovia 2020, não tem. Mas isso não quer dizer que não se possa melhorar e, possivelmente, até na próxima legislatura isso possa vir a ocorrer com outra solução governativa. Obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, vamos votar. Pode, está feita a discussão. Portanto,
Eu sei, mas posso fazer uma sugestão. Podíamos votar agora, mesmo que o voto do Partido Comunista ficasse pendente ou passível de correção. Sim. Ou pelo menos deixarem o voto sinalizado, Sr. Presidente, que eu vou mesmo ter de sair, o meu problema é esse. Portanto, o voto CDS está sinalizado, é um voto contra.
Sim.
Agora ou mais tarde.
Okay,
mas fique só isso considerado.
Tá, ok. Passamos então ao ponto 3. Apreciação e votação do parecer na Generalidade relativos ao projeto de lei 1080 estabelece o regime de recuperação do controle público dos CTTs, 1096 do Bloco de Esquerda, precede a nacionalização dos CTTs, o deputado relator, o deputado Paulo Rios Oliveira, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar conjugar a hora que estamos, a importância do tema, que não tem nada a ver com a hora que estamos, e aquilo que foi feito para a discussão, se for necessário, a discussão terá que ter o tempo que o tema justifica. Apresentaria, se me permitissem, embora sejam diferentes, apresentaria os dois, distinguindo, apesar de tudo, o que é que diz um e outro, sendo que No projeto de lei do Bloco de Esquerda, em relação às motivações, alega o grupo parlamentar que está em causa a degradação contínua do serviço público e o que pretende é a apropriação pública por via da nacionalização do controle das sociedades CTT no sentido de salvaguardar o interesse nacional. Recordamos que o contrato de concessão foi assinado no ano 2000, sendo que as alterações do serviço postal das bases de concessão foram alteradas em 2012 e a privatização veio realizar-se em 2013. Há um alerta que é dado pelos serviços relativamente à necessidade de autorização prévia, quer da Direção-Geral de Concorrência da União Europeia em caso de reversão da privatização. Esse alerta fica feito. Da análise, com a ajuda preciosa do assessor do PSD, Pedro Croft, confessadamente, da análise do conjunto de diplomas em apreciação, temos o projeto de lei do PCP, do qual falarei a seguir, um projeto de resolução do PEV e várias petições, todas elas que têm a ver com a privatização ou com o encerramento dos CTT. Apresentamos aqui alguns indicadores esses que têm por fonte o próprio CTT, que são publicados, bem como os índices de qualidade publicados pela ANACOM e que, salvo erro, o CTT tem eles mesmos que dar publicidade. Os outros temos. Ainda fazemos aqui a referência para ter aqui uma análise histórica da alteração dos indicadores em 2019 e 2020 e indicadores desses que são mais exigentes do que os atuais 11. Explicamos alguns deles, bem como a descrição dos mesmos em quadro e concluindo este projeto de lei, como todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, necessária a tramitação e, portanto, deve ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Em relação ao do PCP, embora parecido, não é igual, era o que faltava, são dois partidos que podem ser parecidos, mas não são iguais. O projeto de lei do PCP tem uma motivação que pode ter a mesma conclusão, se calhar, mas não tem o mesmo fundamento. O regime de recuperação de controle público da empresa CTT, doravante designar CTT, para o Estado, para salvaguarda do interesse público. E isto tudo na tese do projeto do PCP, tendo em conta a degradação da qualidade de serviço postal e a depredação da empresa pelos grupos económicos que se tornam acionistas. e depois fazemos, de facto, o elenco que já tínhamos feito relativamente ao projeto do Bloco, quer quanto ao histórico da concessão do ponto de vista da privatização, quer quanto aos números que nos são apresentados pelos próprios CTT, seja quanto aos números da empresa, seja quanto à qualidade de serviço. Assim sendo, e em conclusão, o projeto de lei cumpre os requisitos constitucionais, legais e regimentais e, portanto, deverá igualmente ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Há aqui um reparo, como foi feito por mão amiga, é assim que se diz, não é? Mão amiga, o punho amigo, o projeto de lei 1096/13 é do Bloco de Esquerda, certo? E o 1080 é do PCP. Ah, pois, há um lapso escrito que eu peço que corrijam, por favor. O 1096 é do Bloco de Esquerda, o 1080 é que é do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Estando dado o seu a seu dono, não sei se algum dos grupos parlamentares, para além da correção, Sr. Deputado Heitor Sousa, comentários?
Não, o comentário é que provavelmente isto indicia que o Sr. Deputado Paulo Rios começou pelo projeto de lei do PCP e depois foi, digamos, atalhar o mesmo para o projeto do Bloco. E nós não temos nada absolutamente contra, isso, os últimos são os primeiros, como se suma dizer muitas vezes, mas eu só queria chamar a atenção para o seguinte. A questão da licença bancária ter autorização prévia é no caso de querer ser prolongada pelos novos detentores da empresa, isto é, pelo Estado. Só nesse caso é que é preciso uma nova autorização para essa licença bancária ser mantida. Se o processo de nacionalização for para acabar com o Banco CTT, por exemplo, essa circunstância nem sequer se coloca. Portanto, o que se poderá colocar, eventualmente, do ponto de vista da União Europeia, é as razões por que se procede à renacionalização do grupo CTT e não propriamente a questão da licença bancária, porque uma coisa, nesse caso, decorrerá da outra. Mas, de resto, creio que os trabalhos são ambos meritórios por parte do deputado Paulo Rios. Eu percebo que tenha tido alguma dificuldade de entendimento de algumas matérias, mas não transparece no parecer, e isso é positivo, e porque eu felicito o deputado Paulo Rios por isso.
Julgo que estamos em condições, Sr. Deputado Brun Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma indicação, que o PCP vai se abster por uma razão em que o capítulo 3 sobre os indicadores de qualidade e a sua revisão, os novos indicadores de qualidade, são apresentados de uma forma que, parecendo à primeira vista ser factual, coloca uma leitura que tem inevitavelmente um certo grau de subjetividade que nós não acompanhamos. É uma leitura política e nós não votamos contra, mas há aqui algum grau de leitura. Além do mais, julgo que será importante este reparo do deputado Heitor de Sousa relativamente a um aspecto que, sendo factual aí sim, porque é atribuída uma análise à nota técnica, esta questão da autorização da DG Comp sobre uma eventual reversão que se coloca não no plano de um bloqueio sobre a licença bancária, mas sim no caso de continuidade do status quo do ponto de vista formal e jurídico. Aí é que estava o cenário. E, portanto, esse contexto fazia falta, está colocado nos termos do debate do relatório, portanto, fica referido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sei se o deputado relator acolhe ou aceita. Embora eu perceba que eles não sabem, mas nós sabemos. Olhar para a geringonça desse lado baralha um bocado e torna a dificuldade acrescida. Mas, sendo assim, estando dito, vamos votar. Quem se abstém, Partido Comunista Português, quem vota contra, quem vota a favor, e, portanto, os pareceres foram aprovados. Discutiremos isto exatamente amanhã. Obrigado pela colaboração e cumprimentar o Sr. Deputado Relator. PCP, absteve-se. Nos dois. Passamos então agora a votar o ponto 2, Conta Geral do Estado. Julgo que estamos em condições de votar. Quem vota contra? Senhores deputados. Conta Geral do Estado, Sr. Deputado Paulo Rios, contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, voto contra do CDS e PSD, a favor PCP, Bloco, PS, está aprovado. Tínhamos que fixar duas redações finais, são dois projetos do PSD. O do pórtico do estádio é simples, se não houver nada a dizer podemos fixar. O outro talvez seja melhor aguardar, adiamos, então adiamos todos os outros assuntos, uma vez que temos que ir comer qualquer coisa para começarmos em tempos dos nossos trabalhos. Agradeço a vossa presença, sendo que já temos agendamentos para dia 27, mas seguirão por mail, bem como também tenho outra nota, vou pedir ao serviço que mandem por mail aos coordenadores, que é a indicação dos deputados para a delegação para a visita. Portanto, convém começar dentro dos grupos parlamentares a saber quem quer ir.